ligado no GE.globo, olha você ligado no GE Fluminense, tentando ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sá e hoje a gente vai falar sobre um jogo que não teve muito jogo, né? Fluminense perdeu para o Juventude por 1-0, numa situação lamentável do gramado lá em Caxias do Sul, muita chuva, a bola não rolava, não era futebol, era polo aquático. E o Fluminense não conseguiu mostrar seu futebol e acabou sendo derrotado, segunda derrota seguida do Tricolor no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar, ou tentar falar, sobre esse jogo no podcast GE Fluminense. Vou abrir logo aqui nossos comentaristas do dia. Gabriel Amaral, a voz da torcida Tricolor. Não vou nem perguntar se está tudo bem, Gabriel, porque depois de duas derrotas e de um jogo assim que não teve jogo, é difícil, né?
Aqueles perfis que ficam botando, tipo assim, bota foto de uma senhorinha no estádio com filho, aí escreve, não é só futebol. Podia botar o de ontem, né? Tipo, não é só futebol, também é polo aquático, alguma coisa desse tipo. Nunca será só futebol. E nesse caso foi mais ou menos isso. Não foi só futebol, foi polo aquático. Aí eu te pergunto, Fluminense, experiência nos esportes olímpicos, cadê os esportes olímpicos ontem, quando se precisa deles? Time de polo aquático do Fluminense no Rio de Janeiro, não estava em Caxias do Sul. É uma vergonha, né? Assim, ter jogo numa situação dessa é o tipo de coisa que... O japonês que está assistindo a Liga Brasileira, 11 horas da noite, ficou lá atento para ver o desfilar do futebol de Caio Paulista, se decepcionou com o tipo de futebol que ele não viu nesse domingo.
E vamos direto a Caxias do Sul, com o Thiago Lima, o Noel ainda está lá, onde acompanhou ontem Juventude 1-0 no Fluminense. Daqui a pouco ele volta para o Rio. Tudo bem, Noel?
Fala, Edgar, tudo bem? Tô molhado ainda, né, de ontem. Vocês falando aí que vai ser difícil gravar podcast, eu já sofri para escrever análise do GE.
O que você analisou do jogo ontem, Noel?
Ah, meu irmão, eu escrevi qualquer coisa lá, depois vocês...
Uma análise climática?
foi mais climática, realmente. Cara, eu acho que, assim, a gente pode contestar um pouco, assim, o Diniz, a estratégia, o Diniz chegou, não mudou, né? Você vê, até imagino que a cabeça dele, pô, trabalhei a semana inteira, primeira semana livre, armei uma estratégia, armei o time, chegou na hora, ele olhou o gramado, ele não quis mudar. Imaginou a frustração, mas, cara, eu acho que a gente não pode, por mais que o Diniz tenha errado em escalação, estratégia, eu acho que não dá pra culpar, não dá pra atribuir nada, porque, de fato, não foi futebol. E, assim, eu não tenho muita experiência em polo aquático para fazer uma análise mais gabaritada, assim. Então, foi mais climática mesmo.
E olha que o Fluminense é bom em polo aquático, hein? Tem alguns títulos aí na modalidade. Completando nossa escalação do dia, nosso convidado especial, campeão do mês de maio da Liga GE Fluminense no Cartola, Breno Costa. Tudo bem, Breno?
Edgar, bom dia, Thiago. Bom dia, Gabriel. Tudo certo? Não tão certo depois dessa derrota segunda consecutiva, como vocês falaram, né? Mas tudo certo por aqui.
É isso aí, Breno. Fala um pouquinho mais da sua relação com o Fluminense para a gente abrir esse podcast, já que hoje não tem muito assunto de campo e bola, a gente tem que dar um jeito. Como é que é a sua relação com o Fluminense? A família toda tricolor?
Cara, a família toda é demais, mas meu pai tinha pais vascaínos e decidiu virar tricolor. Então, meu pai passou para a gente, para mim, para o meu irmão, essa paixão. E desde pequeno, sempre frequentando estádio, tive a oportunidade de fazer um estágio em Xerém durante um ano, em 2017. Então, tipo, foi uma teve uma relação além de coração, já teve uma relação de trabalho, mas atualmente é coração demais, estádio sempre que posso. E apaixonado demais por nosso Fluminense, né, que dá muita dor de cabeça pra gente e muita alegria de vez em quando.
Estágio em que área?
Na análise de desempenho. Lá no Instagram mesmo.
Pô, que legal. Muito maneiro. E como é que foi a sua análise de desempenho no Cartola? Como é que você conseguiu esse título no mês de maio?
Cara, esse título no mês de maio do Cartola, eu tentei diversificar um pouco na defesa e dar uma ousada no ataque de vez em quando. Alguém que talvez não estava no mais escalado para fazer um golzinho aqui e ali, diferenciado do resto do pelotão. E acho que deu certo no mês de maio, né? Espero voltar mais algumas vezes aí durante o ano. Será que consigo?
É difícil. Até hoje a gente não teve nenhum bicampeão, digamos assim, né? De mês. Ano passado, não lembro se foram 6 ou 7 meses de competição, mas foram todos campeões inéditos. E esse ano também Você é o segundo, e é o segundo inédito também. Ainda estamos aguardando um bicampeão, alguém que consiga ganhar duas vezes, que não é fácil, né? São mais de 400 participantes na nossa liga, é bem difícil. Vamos então tentar falar sobre esse Fluminense 0, Juventude 1, segunda derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro, já vinha de uma derrota no Fla-Flu, e agora foi derrotado mais ou menos pelo Juventude, mais ou menos pela chuva, pelo gramado, enfim... Foi um jogo bem atípico, em que não teve jogo, basicamente, né? O Fluminense quase não teve chances de gol, melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas também não foi suficiente nem para chegar ao empate. No primeiro tempo, saiu atrás do placar num gol ali de um bate-rebate, a bola sobrou para o atacante do Juventude, ele chutou, o Fábio defendeu, a bola bateu no Lucas Claro, ficou em cima da linha, o Caio Paulista tentou tirar e a bola acabou entrando. Foi o gol da vitória do Juventude, 1-0. Gabriel, o que você viu desse jogo? O que você não viu desse jogo? O que dá para falar assim rapidamente de Fluminense 0, Juventude 1?
Antes eu só queria confirmar uma situação com o Noel. Não sei se ele tem essa informação de que já teve pelo menos uns 5 jogos esse ano. Uma galera estava falando isso ontem no Twitter, de que o Juventude já teria jogado uns 4-5 jogos com campo extremamente molhado assim nesse ano. Você chegou a saber alguma coisa disso ou não?
Não soube disso, não.
Então, porque o ponto que eu bati inicialmente foi o seguinte: o Juventude se adaptou mais rápido. O Fluminense não se adaptou. Me pareceu bem isso que o Edgar falou, e o Pedrinho na transmissão ficava repetindo o tempo todo também. Tinha muita coisa do Fluminense que era mecânica. E assim, não seria um jogo normal. Para um jogo normal, o Fluminense ficar com a bola, o Fluminense fazer aproximação para a tabelinha e etc., seria algo normal. Mas não era um jogo normal. E essas movimentações mecânicas do Fluminense, de aproximação, de retenção da bola, de poucos lançamentos, né, de uma troca de passe para depois fazer o lançamento, ela não seria útil, ela seria completamente inútil, na verdade. E a impressão é que o Juventude rapidamente se adaptou a isso. E aí, por isso, a minha pergunta, né? Porque se, de fato, eles já tivessem jogado 5-6 vezes esse ano dessa maneira, faria sentido. Só que, assim, a galera falou, pô, eles já estavam acostumados. A última vez que eu lembro de notícia de jogo assim foi contra o Flamengo ano passado. Sei lá, se pegar aí metade desse time, mais da metade, não estava nesse jogo do Flamengo. Então, foi uma questão de adaptação mais rápida mesmo. E do lado do Fluminense, a gente viu, falando de jogador mesmo, nem batendo tanto na tecla de Fernando Diniz, não. Luiz Henrique, com 38, 39 do primeiro tempo, Luiz Henrique estava aproximando para receber lateral curto. Caio Paulista estava tentando driblar. Cris Silva entrou e no primeiro toque na bola dele, no segundo tempo, ele tentou dominar a bola dentro da área. Então, assim, faltou um senso para os jogadores do Fluminense também. Fábio errou o terceiro tiro de meta dele com 44 do primeiro tempo. Então, assim, esse tempo de adaptação, entre aspas, né, porque eu acho que foi até grande demais esse tempo, custou para o Fluminense tomar 1-0 no primeiro tempo. Isso foi um fato. O Fluminense, no momento do gol que o Fluminense levou, ele tinha errado 16 lançamentos e o Juventude 10. O Fluminense tinha 55% de passe, eles tinham 71% de acerto de passe. Eles tinham 5 finalizações e a gente nenhuma. Eu bati muito nessa tecla ontem, durante o domingo, de que o jogo foi prejudicado. Né? O jogo, obviamente, o jogo aconteceu uma outra coisa parecida com o futebol. Mas no Brasileirão, assim como eu falei na semana passada que eu liguei para a CBF e eles não estavam dando 3 pontos para quem joga muito bem e não ganha, né? Não era possível isso, então a gente tinha que, sim, avaliar também negativamente o resultado do Fla-Flu. Dessa vez a mesma coisa, a CBF validou 3 pontos, apesar de ser um absurdo, validou 3 pontos para esse polo aquático. E dentro do polo aquático, a estrutura do Juventude foi muito mais forte do que a nossa. Foi muito mais... Não é forte o termo, né? Foi muito mais... Foi muito mais acertada do que a nossa. No segundo tempo, o Diniz mexeu, né? Eu até achei interessante, eu estava conversando lá no Twitter, de que esse tipo de jogo não era jogo para jogador bom, era jogo muito mais para jogador raçudo e inteligente. E no segundo tempo a gente tem a entrada ali de Felipe Melo. Achei até que o Matheus Martins não ia render, mas rendeu. É, mas ainda assim era um jogo meio impraticável ali, né? E no final das contas, o Fluminense teve uma chance real de gol. Que nem foi uma chance real, né? Foi uma chance perigosa. Foi a cabeçada de Manuel na falta de Samuel Xavier. Tirando isso, assim, foi um jogo brigado, confuso, e que o Fluminense demorou. Quando atinou para o jogo e conseguiu jogar, estava 1-0 já para eles.
Gabriel, de qualquer forma, o Juventude está mais acostumado com o clima, né? Com aquele tipo de ambiente. Por mais que não tenha tido muitos jogos assim, e acredito eu que tenha tido alguns jogos recentes, ou enfim, o clima, a chuva, o campo mais pesado, eles treinam com certeza vários dias com aquele ambiente.
Então mas, tem um detalhe aí também que eu acabei esquecendo de falar. Chegaram a me mandar uns vídeos, o campo do Caxias, né, o estádio do Caxias, fica tipo 1 quilômetro, 2 quilômetros do estádio do Juventude, né, do Alfredo Jaconi. E tava tendo jogo e estava em perfeito estado. Ou seja, me parece um problema claro do Alfredo Jaconi.
Sim, sim.
Não existe drenagem, assim, isso dá pra gente dizer. Porque o começou a chover ali, beleza, parou. Não teve chuva durante 40, mais de 40 minutos do primeiro tempo. E ainda assim, aos 40 minutos, quando voltou a chuva, tava lá cheio de poço ainda. Não existe drenagem. Não sei se é proposital, se isso é caro e o Juventude prefere investir em jogador para ficar na Série A, não sei. Mas um fato é não existe drenagem. Drenagem existe no Caxias, né? Que é drenar.
Noel, você que está em Caxias do Sul, que acompanhou o jogo, que viu o início da chuva, começou a ver a tuitada sua assim, um pouquinho antes do jogo, né? Mostrando que estava chovendo e tal. Como é que você viu o ambiente, os bastidores? O Fluminense, depois do jogo, soltou uma nota criticando, dizendo que tentou adiamento da partida, enfim. Como é que você viu esse não jogo aí em Caxias do Sul?
Cara, eu já vi... Quando eu já acordei com um barulho de trovão, né? Então, eu falei, caramba. Porque eu cheguei no sábado aqui, no fim da tarde, e estava um tempo bom. Eu falei assim, pô, que maravilha, ficar assim, perfeito. Só que aí o pessoal já, na cidade, já falava, a previsão é de chuva para amanhã. Eu falei, pô, então pelo menos que seja tarde, né? Mas não, já acordei com um cenário devastador, assim, do tempo. E lá no estádio, assim, o estádio do Juventude, em termos de estrutura, sem contar o campo, né, ele é muito bom. Muita gente fala, pô, é o melhor estádio que tem para trabalhar, por exemplo.
Bom, bem bom mesmo.
A estrutura dele é muito bom, é bom para ver o jogo quem está lá, mas, cara, esse problema do campo, e não é algo novo, né? O jogo do Flamengo ano passado repercutiu muito, e com certeza esse do Fluminense também vai repercutir muito. Antes do jogo, o árbitro foi em campo, né? Teve toda aquela checagem, aí o Fernando Diniz falou na coletiva que ele, antes do jogo, solicitou para que fosse adiado, que não via condições para jogar. Aí parou de chover. Né? Um pouco antes de começar o jogo, parou a chuva. Só que a chuva ia e voltava, cara. A chuva aqui é muito louca. Ela vai e volta assim toda hora. E cada vez que ela voltava mais forte. Aí, enfim, o árbitro resolveu começar o jogo. No intervalo, eu reparei que o Diniz, enquanto os funcionários da Juventude passavam os rodos lá, gigantes, no gramado, terminava ainda, o Diniz entrou em campo para falar com os jogadores do Fluminense. E logo depois teve uma confusão. Eu não sei exatamente, mas pareceu que ele continuou tentando fazer com que fosse adiado, que esperasse mais. E tinha margem para isso, né? O jogo sendo de manhã, por mais que tinha a questão do... Ah, o Diniz falou, o Fluminense não está mais em competições internacionais, a Juventude não está e não está nem na Copa do Brasil, você tinha data para fazer esse jogo lá na frente. Ok, não quer adiar... Mas, cara, pelo menos você tinha margem para esperar um jogo de manhã, você tinha margem para esperar algumas horas para ver se essa drenagem funcionava de fato, se o tempo dava uma melhorada.
Eu só fiquei em dúvida, porque eu pensei nessa possibilidade, até porque também o jogo não era tipo o jogo da Globo, né? Que teria que passar o próximo programa depois. Era do Premier, que depois estava passando Avaí e São Paulo lá, a reprise, então podia esperar. Mas eu fiquei em dúvida só por causa da questão da alimentação dos jogadores, né? Porque o jogo era de manhã, então você não podia, por exemplo, segurar o jogo até 3 da tarde, porque já tendo começado o jogo, os caras não podiam almoçar, como é que ia ser? Como é que aí eu acho mais? Que por isso que eles cogitavam adiar mesmo.
Adiar, é. Assim, poderia ser feito alguma coisa. Eu acho que é uma vergonha para o futebol brasileiro ter um jogo desse. O árbitro autorizar um jogo desse. Enfim. E, de fato, só o Gabriel falou, né? O jogo de ontem não era para jogadores bons, né? Era para jogadores... Como é que você falou, Gabriel? Jogadores...
Era inteligentes e raçudos. Era mais nesse... Era essa, era o QI e o índice de raça do jogador.
Porque, cara, por exemplo, o Ganso. Para mim, não era jogo pro Ganso. O Ganso ficou em campo até os 12 minutos do segundo tempo. Saudades de Bobadilha, né, Gabriel? Bobadilha ontem...
Nossa!
aí entra outra questão, Noel. Também tem aquela. O delegado do jogo, eu acho que ele tem para adiar o jogo, né? Antes de iniciar, no caso, 2 horas antes, né? Ele tem que dizer se vai ter jogo ou não. E aí a chuva parece que começou um pouco depois. Eu acho que a tuitada que você bota ali do primeiro vídeo chovendo deve ser o quê? 1 hora antes do jogo.
É uma hora e meia.
1 hora e meia. Também eu não sei como é que estava o gramado quando o Diniz tem que determinar a escalação, né? Passar a escalação oficial para o delegado da partida. Se naquele momento o gramado já estava impraticável, se ele ainda olhava para o gramado e via condição de jogo normal e por isso botou aquele time. Porque também tem esses detalhes, né? A gente não... Talvez ele tenha botado a escalação para um gramado quando depois começou a chover e aí não dá mais para mudar e aí você... Tem que esperar pelo menos ali o primeiro tempo. Ele não vai começar o jogo e fazer 5 substituições de cara, né? Então ele espera o primeiro tempo, depois tenta fazer as substituições no segundo. Acho que foi mais ou menos isso, né?
Mas assim, chovendo estava desde cedo. Desde cedo estava chovendo. Quando eu cheguei no Alfredo Jaconi e subi, né, lá para a tribuna, já dava para ver que tinha poça no gramado. Acho difícil quando o Fluminense chegou, não estava assim. Quando os times chegaram, não estava assim. Pelo que estava chovendo desde cedo e pela drenagem que não existe lá no Jaconi. Então, acho difícil. Aí, assim, como eu te falei também, a chuva ia e voltava. Né? A gente até ficou num debate logo no início, falando assim, poxa, acho que a gente já sobe alguma matéria no site falando que o campo está ruim. Aí, parou de chover. Eu falei, ó, agora parou de chover. Parece que vai ter jogo. Aí, pessoal, então vamos pegar só o vídeo que você tweetou e vamos colocar na home do Fluminense. Aí foi, aí começou o jogo, logo depois voltava a chover. E o Diniz, até brinquei com isso no Twitter, né? O Diniz tá com tanta sorte, entre aspas, e pô, que parecia aquele jogo, né? Quem fizesse gol ia se retrancar, ganhava. Quem fizesse gol primeiro, ganhava. Aí o Juventude faz aquele gol, né? Um lance totalmente estranho com o Lucas Claro, na dividida com o Fábio, enfim. O Lucas Claro ainda consegue chutar para tirar, né? Mas a bola pega um efeito. Tudo deu errado, né, no lance. Aí acabou de sair o gol, o jogo nem tinha recomeçado ainda. Cara, a chuva volta com força total, assim, sabe? Já era pior. Caraca, agora que não vai ter como mais em Fluminense empatar mesmo. Mas muito, o cenário, assim, muito ruim para jogo, de fato. Obviamente, dava para ver que os jogadores fazendo pressão para não ter jogadores do Juventude, torcida, para continuar o jogo, já estava ali, eles tinham essa vantagem.
Tava 1-0, né?
Já estava 1-0, óbvio.
Noel, eu levantei essa bola porque, como eu não estava lá, né, eu não vi os bastidores, os detalhes ali de saber a questão da escalação, quando começou a chover, quando o campo ficou impraticável. E é bom perguntar para você que estava lá, que viu essa situação toda. Porque, analisando de fora, a escalação não foi a ideal, né? Queria até que o Breno ajudasse a gente a opinar nesse assunto. Porque aí você vê...
Breno escalou alguém do Fluminense nessa rodada?
Primeira pergunta.
Nessa rodada... Fiquei meio receoso. Escalei só um zagueiro que não jogou, que foi o Nino.
Pelo menos tem o banco de reservas.
Mas essa rodada não escalei ninguém no Fluminense. Estava meio assim, já com o jogo sendo em Caxias, Juventude precisando ganhar. Falei, pode dar problema. Mas ainda mais no dia do jogo, quando eu vi o estado do gramado, eu falei, cara, se eu pudesse escalar a zaga toda de algum dos times, porque esse jogo não vai sair gol, não tem como. E saiu um golzinho dos caras, né? Não saiu nosso. Mas eu achei que faltou isso mesmo, faltou o time entrar com alguém mais, alguém com mais presença de área, para jogar bola na área, porque do jeito que estava, era só time de correria, time de toquinho, não tinha como vingar, né, no jogo. Foi o que aconteceu. O Juventude fez o gol no lançamento, no contra-ataque, e era o que estavam fazendo toda hora. Ele deve ter uns 5, 6 impedimentos para ele no jogo, que era toda hora bola lançada nas costas da zaga. Né?
E aí foi o que a gente falou, né, Gabriel? Ganso não fazia muito sentido estar em campo desde o início. O William também, eu não entendi a opção do Diniz pelo William. Ele já não vem bem, mas nesse jogo, então, teve certo momento, assim, 40 minutos de primeiro tempo, que eu percebi, ué, o William tá em campo? Eu não tinha visto ele em campo ainda, sabe?
Foi meio que uma decepção pra mim. Porque eu... Aí, o Diniz já escolheria o William de qualquer jeito, tá? Porque era a escalação dele pro seco, né? Quando ele botou o pneu de chuva, eu confiei ainda mais no William Bigode por um motivo. Por aquilo que eu falei, jogador inteligente, experiente, né? A experiência conta muito. De você ter ali um cara que, pô, vai saber proteger bem a bola, vai saber acreditar até o final, dar um tapinha mais no alto, enfim, experiência. Só que realmente não apareceu, assim. E eu não sei se foi pior não ter aparecido ou ter aparecido, porque o Luiz Henrique apareceu e apareceu negativamente também, né? Acho que faltou preparação, né?
O cara falou as características do Bobadilha todo, experiência, parede.
Isso era um jogo para Fred também, né? Mais até do que Cano. Fred é mais trombador, ficaria na área ali, empurrando, ganhando no corpo, poderia sobrar uma bola para ele. O Cano ele é menor e tal, o John Kennedy também não é muito alto, enfim. O Fluminense não tinha as características necessárias para o jogo. E aí, Noel, a gente vê muito torcedor falando... Ah, não tinha que entrar em campo. Ah, isso, aquilo. Não é assim, gente. Não pode não entrar em campo. Se não entrar em campo, tem W.O. O W.O. é muito pior do que perder 3 pontos. Tem uma série de sanções. O time pode ser... Pô, é complicado. Não é simplesmente
já deve ter uma, entrar em campo, né? Uma multa fortíssima da TV, por exemplo, porque era um jogo televisionado e não vai ser televisionado. Imagina... Para a TV, tipo, não ter aquele jogo, os patrocinadores da TV vão cobrar alguma coisa, só aí já é uma multa ferrada, aí as sanções da CBF, enfim, não é só esse de não entrar em campo, isso funcionaria, Edgar, nos anos 80, mais ou menos, funcionaria esse não entrar em campo. Tem time até que é campeão e que não quis entrar em campo aí, né? não viajou para entrar em campo. Um abraço aí para a turma campeã de 87 do esporte. Mas, enfim, é complicado, né?
É complicado. Mas o torcedor em casa, eu entendo a frustração, né? Você está na expectativa ali de ver uma vitória do seu time, ver um jogo e tal, e você vê essa situação em campo ali, que não tem campo, né, para falar a verdade, não tem jogo. E você fica pensando, não era para entrar em campo, diretoria isso, diretoria aquilo, mas não é assim. Não é fácil assim, não é que nem você está com uma pelada com seus amigos, você não joga e pronto, não jogou, o pessoal no máximo vai ficar chateado com você. É um campeonato, tem regras, o WO você perde 3-0, tem sanções, o time pode ser excluído do campeonato, tem um monte de coisa. Tem questão da TV, tem multas e mais multas. Então não é simplesmente não entrar em campo. O Fluminense, Noel, tentou o adiamento do jogo antes da partida, né? Foi isso que estava na nota oficial do presidente, né?
Sim, o Diniz falou isso na coletiva também. Na coletiva do Diniz, a gente praticamente não falou de futebol, né? A gente só falou dessas situações. E o Diniz falou que pediu para adiar o jogo, sim. Falou que o árbitro chegou a cogitar essa possibilidade, mas depois desistiu. E o Diniz mesmo diz, né? A vontade era não entrar em campo. Se tivesse alguma brecha para isso, o Fluminense faria. Mas é isso, não tem como. Você tem que cumprir um regulamento, você tem... Fora o WO, você perde 3-0, né? Você ainda tomaria mais dois gols a menos no saldo. Tem essa questão da punição. Obviamente, o Fluminense tomaria punição. Então, tinha que ter entrado em campo. E o que a gente está contestando, assim, o Diniz de escalação, dessa estratégia inicial, o que ele não fez, o Eduardo Batista fez, né, do Juventude. O Eduardo Batista chegou também... Ficou andando ali no gramado, já, aí ele mudou, ele tirou os jogadores mais leves, né, do time dele, tirou o Oscar Ruiz, tirou um atacante.
Paulinho Mocelin saiu também. Né?
Isso, e o Paulinho Mocelin, e botou o Vitor Gabriel, que é trombador, que é centroavante trombador, para jogar junto com o Pita, ficou dois centroavantes lá. O Pita não é tanto assim, né, mas são dois jogadores de porte físico avantajados para trombar com os zagueiros, e era, o jogo era isso, não, o jogo de polo aquático era isso. Mas não dá para dizer que o Fluminense ia ganhar se fizesse isso, até porque não tinha, não era jogo pro Cano, mas você não tinha outro.
Sim, né? O Fred não tava também no banco, né?
O banco do Fluminense era leve, né? Matheus Martins, John Kennedy.
Exato. O Fred, né, não tá recuperado.
Só se colocasse o Matheus Ferraz lá. Matheus Ferraz, vai lá. Você vai ficar na área lá, a gente vai cruzar para você o tempo todo. Eu achei, nesse cenário também, o Caio Paulista, por mais que não seja... tem um porte físico tão avantajado assim, mas ele é forte, ele é brigador. Eu achei um desperdício ele estar na lateral no jogo desse. Põe o cara para brigar lá no meio da área.
Ele é mais forte. Porque na lateral ele vai carregar a bola, né? Na lateral ele vai jogar carregando bola, rasteiro, né? Conduzindo a bola, que é o pior cenário de futebol. E o erro no lance do gol, ele, apesar de eu ter falado isso, e até ter elogiado defensivamente a partida dele, o erro do gol é do Samuel Xavier, que é um desses jogadores que eu citei como experientes ali, no sentido de erros. Mas o erro do gol é dele. É de uma bola que ele tá pelo lado direito, onde tá com mais poça.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E ele tenta sair tocando. A bola agarra na água e sobra pro jogador do Juventude. Até teve um colega meu, Curirim, que botou lá no Twitter e falou: pô, é engraçado a estratégia do Fluminense, que tentou atacar o mapa. Você olha o mapa de calor do primeiro tempo, você vê como é que o Fluminense estava meio perdido mesmo ali. O mapa de calor do primeiro tempo do Fluminense, ele é muito mais pelo lado onde tem mais poça. Aí eu até brinquei com ele, falei: ó, o Fluminense queria surpreender o adversário. Tava atacando por onde o adversário não esperava receber.
Nesse tipo de jogo, Gabriel, assim, eu fico até. Quando as pessoas falam, os jogadores demoraram a entender. Demoraram o quê? Você entra em campo, tem um monte de poça. Aí você pensa: pô, vou tentar jogar normal. Se der errado, eu mudo. Não, pô, não tem. É a mesma coisa que futebol de areia. Você não pode jogar futebol de areia achando que você está jogando no campo. Se for ficar tentando tocar a bola direitinho, conduzindo, você não vai conseguir nunca. Você tem que sempre levantar a bola. É a mesma coisa num gramado desse. Você tem que levantar a bola ou dar chutão para frente, lançamento. Você não pode ficar rasteiro. Então, ele errou na série de bola. Não tem explicação.
Então, não, mas tentar... acho que tem um outro ponto, que aí esse negócio de se adaptar é o seguinte, é aquilo que...
A minha crítica é os jogadores, tá?
Não, pode. Sim. Não, então, mas é porque eu acho que tem um ponto. Não acho que seja esse caso de Samuel Xavier, tá? Até porque meia hora já é de jogo. Tem muita coisa que você faz no... A gente mesmo, no nosso trabalho, né? Que a gente faz no automático. Tipo assim, você já faz no automático, aí você... Putz, não, agora o acesso é pela outra página, e eu tô abrindo aqui a página anterior, sei lá. O acesso da central aqui é por aqui, não é mais por cá, e eu tô... Então, eu acho que o jogador, esse negócio de se adaptar mais rápido, é o jogador que consegue se livrar do movimento automático mais rápido, né? Acho que talvez seja isso. E o Fluminense demorou mais. Eu tô sendo sincero, tá? Enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô checando todos os melhores momentos do Juventude em casa, dos jogos no Alfredo Jaconi. Eu estou já em Juventude Internacional, em 2021, no dia 10 de novembro do ano passado. E nenhum deles estava chovendo até agora. Já estou aqui de olho. Nenhum estava nem chovendo. Então, assim, não tem nem o detalhe lá que a gente falou, né? De tipo... eles já estão acostumados a jogar na chuva. Nem chovendo estava. Nenhum desses jogos. Eu já estou quase chegando no do Flamengo. Se bobear. Sim, já passei pelo do Fluminense. Então, essa adaptação, de fato, foi mais rápida, como o Noel falou, pelo Eduardo Batista, de ter entendido rápido e mudado o time. E foi mais rápida dos jogadores também do Juventude.
Eu acho que tem essa adaptação do Eduardo Batista, da escalação e tudo mais, mas o time do Juventude, ele já joga na transição, né? Ele já joga dando esse chutão para frente, ele já joga sempre no contra-ataque, ele não é um time de propor jogo, não é um time de toque de bola. Então acho também que fica mais fácil por esse motivo.
Sim. Né? Tem isso também.
Não sei se vocês viram a entrevista do Eduardo Batista depois do jogo.
Pô, deplorável, assim. Bem sincera. Eu achei vergonhosa, na moral. É o tipo de coisa que o cara parece que faz. Ele vai ganhar um pontinho hoje pra perder 10 na carreira. Assim.
O famoso pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Porque ele tá falando isso agora e daqui a pouco ele pode estar reclamando quando ele estiver em outro time. O que ele tinha que falar é: o gramado era horrível, a gente estava numa situação horrível, né? Não vai criticar o gramado do time dele, mas a situação climática do jogo era horrível, não era para ter tido jogo, mas teve jogo, a gente teve que jogar, ainda bem que a gente ganhou. Só que não, ele ficava falando que o outro time está chorando. Pô, peraí, né? Qualquer um sabia que não era para ter jogo, menos quem mandava nisso, que era a CBF, os delegados da partida, enfim.
E o Casemiro.
É, o árbitro, né, que parece o Casemiro da seleção brasileira. E agora...
Se bem que o Casemiro tem que parar de apanhar de graça, né? A gente tem que falar o nome desse árbitro, né? O Casemiro tá lá na Espanha apanhando, tomando tapão de graça o tempo todo.
Eu acho que é Jefferson, né?
Não. Não? É Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiânia, esse árbitro. Será o Goiânia que produz péssimos árbitros, né? Porque esse Jefferson... enfim, já, o jogo já foi grande demais para ele. Tem aquele Delson também. Não, acho que esse não é de Goiânia. Acho que esse é de outro lugar do Centro-Oeste. Porque ele apitou um jogo do Fluminense contra o Goiás. Delson Fernando de Freitas também. Mas eu não lembro o estado dele, não. Enfim.
O Edgar, teve a Eu achei... Logo depois do jogo, teve a nota do... O Mário Bittencourt fez uma nota também de criticando. Criticou, inclusive, o árbitro. Achei que ele fez duras críticas e injustas. Eu só achei que ele podia ter feito essa nota antes. Não esperar esse jogo acabar, entendeu? Acho que essa nota poderia ter saído. Começou o jogo, já não adiou, já soltava essa nota para não ficar parecendo justamente que é isso. Pô, perdi, vou soltar uma nota reclamando.
É, só que eu não sei nem se dá tempo ali, se você está tentando o adiamento da partida. Aquela nota ali, alguém perdeu um tempinho escrevendo, né? E aí, eu não sei se daria tempo, mas realmente, era melhor, né? Porque senão passa a impressão de que tá reclamando só porque perdeu, né?
E eu não sei se teria vontade, né? E eu não sei se teria vontade de publicar e escrever se tivesse ganhado. Vou ser bem sincero, né? Assim como o Eduardo Batista deu essa entrevista, não acho que o Fluminense faria, né? O Diniz, enfim, algum profissional do Fluminense falaria a mesma coisa, né? Não iria para esse lado ridículo assim. Mas se o Fluminense tivesse ganhado a partida, não acho que teria... Eu até bati muito lá no Raiz Tricolor nesse ponto, que a nota começa reclamando dos velhos hábitos. Um dos velhos hábitos do futebol brasileiro é só reclamar quando perde.
Exatamente.
Ah, não, mas... Ou só reclamar melhor, porque o Fluminense reclamou no jogo contra o Fortaleza quando ganhou. Mas só reclamado quando você é prejudicado. E nunca pensar no futebol brasileiro como um todo. É ridículo ter esse jogo hoje, foi ridículo ter o jogo no ano passado, e vai continuar sendo ridículo, porque só quem reclama é quem foi prejudicado. O cara que, se o Fluminense estivesse disputando alguma coisa já no Brasileirão, estaria falando também pro Fluminense: o choro é livre, bem feito, etc. Então, enfim, os velhos hábitos do futebol brasileiro.
Exato. Era o que eu estava falando do Eduardo Batista, assim. Eu acho que você tem que criticar quando você ganha também, e criticar o erro a seu favor. Falar assim, ó, a gente ganhou hoje, mas teve um erro absurdo da arbitragem, o VAR, sei lá o que aconteceu, mas ou a gente ganhou hoje, o gramado estava num estado impraticável, não era para ter tido jogo. Então, que aí você cria credibilidade, porque quando você só reclama quando você é prejudicado e você ignora um erro bizarro a seu favor, qual que é a credibilidade que você tem?
E ainda tem outro ponto, na verdade, né? Não sei se essa galera tá sabendo, se essa galera vive de futebol e tal, mas, tipo, se você for pra coletiva e falar bem assim, pô, a gente ganhou, mas, obviamente, aquele pênalti ali, o impedimento, não era pra ter sido marcado daquela forma. Mas a gente ganhou, foi um erro da arbitragem. A CBF também não volta atrás e tira os pontos.
Você ganha, tipo, os três pontos do mesmo jeito.
Exatamente, vai ser lançado igualzinho lá. Não vai ter asterisco no final da tabela, não vai ter nada disso. Os três pontos vão continuar lá. É só uma questão mais de como o Edgar falou, de credibilidade. E de você ganha, isso vai ganhar notoriedade nacional, e você ganha uma justificativa muito boa para poder reclamar depois, né?
Exato. E falando em três pontos, que o Fluminense não conquistou em Caxias do Sul, não conquistou no Sul, e agora já são duas derrotas seguidas na competição, e o Fluminense está com 11 pontos a 2 pontos do Z4.
Se o Goiás empatar hoje com o Botafogo, já cai para um.
Já cai para um ponto. Ou seja, tudo que a gente falou de começo de trabalho de Diniz, que ele tinha uma situação ali bem complicada nos primeiros 3 ou 4 jogos, que ele passou por todos os jogos bem, né? Classificando, né? Teve eliminação na Sul-Americana, principalmente por conta do 0-0 contra o União fora de casa, mas que, de certa forma, foi bom ali aquele início. Agora, ele tem duas derrotas seguidas. Um num clássico, em que o Fluminense joga muito bem e perde no detalhe. Outro num jogo em que não deu para jogar o jogo, praticamente. E aí agora já se vê ali numa situação mais complicada na tabela, né, Breno? Você aí, torcedor, a gente quer a opinião do torcedor agora. Como é que você está vendo essa proximidade aí do Z4, apesar do time estar num bom momento, né? Esse último jogo nem conto, mas antes desse último jogo, está jogando bem, né?
Eu acho que é complicado comentar assim, depois de dois jogos, um que a gente jogou bem e perdeu, que não tem os três pontos, e o outro que a gente jogou, não teve jogo, foi polo, né? E porque se a gente tivesse ganhado esses dois jogos, aí vai a situação da hipótese do Si, né? E tivesse ganhado do Curitiba, que a gente tomou a virada lá atrás, a gente era líder hoje em dia. Então é complicado. Mas eu, particularmente, não vou criticar, não estou criticando o trabalho agora, atualmente. Mas a gente está com o pé atrás da orelha já, né? Dois pontos do Z4, aquela situação de joga bem e não ganha lá de trás, que a gente tem com o Diniz já. Mas eu confio no trabalho dele, eu acho que esse ano a gente vai galgar uma coisa boa aí, né, no brasileiro.
E o problema é que o próximo jogo é um jogo difícil, né? É um jogo contra o Atlético Mineiro.
Mas é em casa, a sequência não está tão, eu acho que não está tão complicada, né? A sequência é difícil, o brasileiro sempre é, mas acho que é uma sequência boa para a gente conseguir uns 12 pontos, tá? É absurdo se eu falar 12.
é porque o Breno tá falando isso, que por mais que o jogo contra o Atlético seja um jogo complicado, porque o Atlético vem num momento aí, né? O atual campeão, é um dos principais times do país. O Fluminense tem agora, Gabriel, se eu não me engano, nos próximos 6 jogos, 5 no Maracanã, né?
É, a sequência rápida é Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, aí o América vai jogar fora, aí volta para jogar em casa com o Avaí, aí pega o Botafogo no Rio, só que o mando é deles, né? Corinthians e Ceará no Maracanã, assim, dos próximos 4, 5, 6, 7 jogos, o Fluminense só viaja uma vez e ia para Belo Horizonte. Assim, são 7 jogos, são 2 fora, né? Um é no Engenhão, mas é no Rio de Janeiro ainda. E de fato, assim, se você pegar até o jogo ali contra o Botafogo, que é um clássico, você tem América Mineiro, Avaí e Atlético Goianiense. O América Mineiro, para mim, é um dos melhores times do campeonato, tá? Nesse momento. Não acho que termina assim, mas é para mim, um time extremamente interessante. Mas são 3 jogos mais fáceis. O problema é que, da sequência de 4 jogos, o jogo mais difícil é o próximo. E aí,
pode ser, Edgar, a derrota seguida, né?
Exato. Eu vou recapitular aquele comentário meu quando o Diniz chegou lá contra o Palmeiras. E aí teve, enfim, uns e outros aí que estavam falando: já tá falando muito cedo para falar de zona de rebaixamento, é só a rodada 5 contra o Palmeiras, etc. Só que todo o problema é o contexto onde você está inserido. O Fluminense perdeu 2 jogos, uma coisa é o Fluminense perder 2 jogos, está em 12º. Mas vai estar 1 ponto, né, do Z4, por exemplo, se o Goiás ganhar ou empatar com o Botafogo, o Fluminense fica 1 ponto do Z4. Não, mas vai ser 13º ou 12º ainda. Isso é uma coisa. Agora,
tem um monte de time embolado ali, né?
A partir do momento em que o Fluminense, mesmo se tiver ainda com 11 pontos, né? O 12º tem 11 pontos, mas se o Juventude pisar ali, né? Em 10 pontos vai pisar. Pisou no G4, se torna, volta todo aquele contexto de Fernando Diniz. Eu acho que pelo menos é a parte boa ainda que a gente está, é que tudo isso que você falou, assim, as 2 derrotas são explicáveis. Eu até brinquei ontem na live, falei, cara, dos 15 jogos de 2019, você tinha uns 7 ou 8 ali que eram explicáveis também. Botafogo, Bahia, confusão de arbitragem, Goiás, arbitragem também. Enfim, tinha um monte de jogo ali que era explicável. Mas o caso era que o Fluminense estava na 15ª rodada com 12 pontos. Então, era difícil você falar os IC, né, como o Breno falou. Nesse momento, o Fluminense ainda está no meio de tabela, então isso dá uma tranquilidade maior. Diniz, quando chegou, eu vou repetir algo que ele falou até numa pergunta minha na coletiva de abertura lá. Eu perguntei o que foi, ele queria que fosse, ele achava que precisaria fazer de diferente. E ele foi bem claro: ganhar jogo. Ele precisa voltar a ganhar jogo. O torcedor do Fluminense, querendo ou não, ele tem 2019 muito vivo na cabeça, né? E mesmo os que mais gostam do trabalho de Fernando Diniz, sempre que começa o discurso do justificar a derrota, você já fica, putz, caramba, tô justificando derrota de Diniz de novo. Tá muito bom, tá muito bonito, a gente fez frente ao Atlético Mineiro, mas com 35 do segundo tempo, o Hulk teve um pênalti, fez 1-0 e a gente perdeu. E o pênalti nem foi válido e tal, mas no final das contas, 3 derrotas seguidas. Então acho que esse jogo do Atlético Mineiro, ele vai ser um jogo tratado até internamente dentro do Fluminense, porque existe isso, é informação, existe uma filosofia implementada pelo Odair Hellmann dentro do Fluminense e que até hoje não saiu, de que você não pode perder 3 jogos seguidos na Série A, de que perder 3 jogos seguidos é implantar crise. Então, com certeza, o Fluminense vai numa disposição. Basta ver, o Roger é demitido com 3 derrotas seguidas. Né? Acho que eram 4 naquele momento. Mas é implantado a partir de 3 derrotas seguidas. Eu acho que vai com uma disposição acima do normal até para esse jogo. Vai meio que modo Fla-Flu para o jogo contra o Atlético Mineiro. Que realmente é importante. É mais importante para o Fluminense ganhar o Atlético Mineiro e empatar com o Atlético Goianiense do que, eu diria, o inverso. Nesse momento, acho que é até mais importante isso.
E nesse jogo contra o Atlético Mineiro, o Fluminense tem o retorno do Arias, não é não, Gabriel? Que volta da seleção da Colômbia, né?
Exato. Arias jogou. Eu até não sabia se ele ia, enfim, ter condição de jogo. Confesso que não acordei cedo para ver a gloriosa Colômbia.
Não acordou cedo para acompanhar o Arias?
Não, ainda, eu tô olhando aqui agora, na verdade o jogo não foi cedo, igual do Brasil não, né? Eu tô olhando aqui agora, rapaz, o jogo foi ontem 2 horas da tarde, eu achei que o jogo tivesse sido hoje, mas
olha cedo. Aí, você não deu moral pro Arias.
Tava bolado com o jogo. John Arias jogou, até onde se prova o contrário, jogou, né? Foi titular, eu tô olhando aqui na internet, a Colômbia ganhou da Arábia Saudita de 1-0, mas a Colômbia não tá na Copa, né? Então não tá dentro daquelas seleções que a gente acaba rastreando um pouquinho mais. Mas o jogo foi no domingo. Enfim, era a Colômbia, como não usou, né, as duas datas FIFA, pelo visto, só teve um jogo, só vai ter um amistoso. Então ele já volta com condição de jogar na quarta-feira. Eu até fiquei em dúvida, pós-jogo de domingo, eu fiquei pensando, Diniz fez uma preparação de uma semana inteira para um jogo de posse de bola, um jogo dele, né? Ele treinou, enfim. E eu falei, cara, não, nada deu errado do que ele treinou, porque nada foi utilizado, né? Não tinha como nada dar errado do que ele treinou. Então até cogitava ele ir com a mesma escalação contra o Atlético Mineiro, só que Diniz tem feito escalações específicas para parar o adversário, né? Ele tem batido muito nessa tecla, eu boto em campo o time que vai ter mais condição de ganhar este jogo. Então eu não duvidaria de mudanças para o time de quarta-feira, obviamente uma delas a volta de John Arias. Acho que hoje é um dos jogadores que vai se tornando peça fundamental ali no Fluminense, né? Enfim, agora cogitar a escalação, eu confesso que fica mais difícil porque a gente não tem noção. Vai pintar o John Arias, vai voltar como lateral esquerdo? A gente não sabe. Tá imprevisível o negócio.
O que você faria, Breno? Você como treinador do Fluminense por um dia, pessoa contra o Atlético Mineiro. O Arias volta, acredito eu, que no lugar do William Bigode, né?
Eu não sei se o Arana volta a tempo, mas do Galo, né? Mas eu acho legal usar o corredor atrás dele, que ele só, como ele sobe muito, não sei, o Matheus Martins ali na ponta direita, ou o próprio Arias voltando.
O Matheus volta para a seleção sub-20.
Mas ele não volta quarta-feira, não, então, né?
Ele não joga contra o Galo porque ele vai se representar para a seleção sub-20. Ele foi liberado só para esse grande jogo contra o Juventude.
Entendi. Ele foi lá para o Sul, deu uma nadada e voltou.
Isso.
Mas então é usar essa velocidade atrás do lateral dele, dos dois laterais que sobem bem, e conter esse ataque do Atlético, que é uma parada complicada, né? Tentar ver aqui o jogo do Palmeiras, o que houve, tentar usar alguma estratégia do Abel, porque o Palmeiras foi 0-0 o jogo lá, né?
Foi isso. 0-0.
Então, usar o que o Palmeiras fez para defender e tentar buscar esses corredores da lateral aí para fazer um golzinho. 1-0 é goleada contra o Galo.
Noel, já tá de volta aí? Tá indo para o aeroporto?
Cara, já tô aqui, já sumi porque eu tava descendo, fazendo check-out aqui, já esperando o carro para ir para o aeroporto. Então foi maior correria, mas vou ter que abandonar vocês.
Então beleza, valeu Noel, boa viagem.
Valeu Gabriel, valeu Breno, escala o Fluminense nessa próxima rodada aí que eu quero ver se vai voltar, hein? Valeu, Edgar, um abraço.
Valeu.
Essa rodada atual do Cartola tá difícil, mas a próxima o Cano vai estar lá. Todo mundo
vai botar o Cano? Para...
tem que botar, não tem jeito.
Pode, o jogo difícil. Vai botar o Hulk?
Não, só o Cano. Vamos ser convistas essa rodada.
Tem escala contra o Fluminense?
Cara, eu não gosto de escalar atacante, não. Quando eu escalo contra o Fluminense é um meia, assim, que eu sei que o time vai desarmar. Não gosto, não. Mas, de vez em quando, tem que dar um escalar contra, que aí você fica feliz se ele não fizer nada, porque o coração está feliz. Se ele fizer alguma coisa, a cabeça está feliz, porque tu escalou certo, né? Mas é complicado, é complicado.
É, porque não dá para jogar muito com o coração o tempo todo, né? Porque tem certos jogos, assim, quando o time está mal, principalmente...
Exato.
Você vai enfrentar o líder do campeonato, fora de casa. O cara tem um artilheiro do campeonato que bate pênalti. Você não vai escalar ele? Por exemplo, ano passado, Fluminense e Atlético no Mineirão. Hulk fez 2 gols.
Exatamente. Eu não lembro se eu botei aqui agora, mas era um caso de botar, porque não tem como. A gente tem que pensar um pouquinho antes do coração.
É para marcar os adversários, né?
É, exatamente. Você tá bem no campeonato, aí você não vai botar, o cara bota ele de capitão, faz 2 gols, faz 50 pontos na sua frente aí, só com um jogador. Então, tem que ter essa calma na hora de montar o time. Eu costumo montar no dia que está fechando o mercado, eu boto um despertador no telefone, montar a cartola para dar uma olhada mais atualizada e tento tirar o coração, mas às vezes é difícil, confesso. Confesso que eu botei ano passado o John Kennedy no jogo que ele meteu 2 contra o Flamengo. Só não botei de capitão, mas eu botei ele. Eu
falei, cara, naquele jogo, eu pensei em botar ele pela questão do Carrasco, né? Ele tem muitos gols contra o Flamengo, pensei em botar ele, só que aí na hora assim, vai fechar o mercado, você fala assim, pô, ninguém vai botar ele, cara. Se eu botar ele for mal, aí botei ele no banco.
Não adiantou. Não adiantou. Eu boto um jogador, assim, um ou dois, que eu sei que ninguém vai botar, porque se despontar, eu que desponto. Então, tento montar uma parada mais sólida e um ou dois, assim, que pode fazer a diferença.
Estuar, né? Então, beleza. É, quarta-feira tem Fluminense e Atlético Mineiro, 9:30 no Maracanã, jogo da Globo. É, mais uma oportunidade aí para o Fluminense se reabilitar no Campeonato Brasileiro, tentar se afastar ali um pouquinho da parte baixa da tabela, já que vem de 2 derrotas seguidas. Como o Gabriel falou, não dá para emendar a 3ª derrota seguida, então está na hora de vencer de novo. Vai ser um jogo difícil, mas a gente vai estar aqui na quinta-feira para falar sobre esse jogo. Galera, vamos chegando ao fim, então, da edição desse podcast GE Fluminense. Queria agradecer aí, o Noel já foi, né? Agradecer ao Gabriel. Valeu, Gabriel, pela participação mais uma vez.
Valeu. É, acabei aqui a minha checagem de chuva, né? No Alfredo Jaconi. E, de fato, o último jogo que o Juventude jogou com chuva no Alfredo Jaconi, foi Juventude 1, Flamengo 0, e nenhum dos jogos de lá para cá o gramado estava sequer molhado. Teve muito jogo, obviamente, com o Sereno ali à noite e tal, mas nenhum jogo com chuva de lá para cá. E entre os dois jogos, né, do Juventude contra o Flamengo e do Juventude contra o Fluminense, só os dois zagueiros, Vitor Mendes e o Rafael Foster, e o lateral esquerdo, William Matheus, só esses três que estavam no jogo contra o Flamengo e estavam no jogo contra o Fluminense. O Chico Kim também, ele entrou, mas entrou para jogar 6 minutos contra o Flamengo só. De resto, todos os jogadores diferentes. Enfim, fica aí, aqui tem informação. Então, não dá para dizer que eles tiveram um favorecimento gigantesco, que já estava de costume, né? Que eles já estavam acostumados ao local, não. Foi muito mais do que o Breno lembrou mesmo, o estilo de jogo já facilitava a adaptação, e eles se adaptaram primeiro. Valeu, e espero que tenha jogo de futebol contra o Atlético Mineiro, né? Ou então não, talvez seja, sei lá, salto à distância, a gente tá fazendo as Olimpíadas do Brasileirão aí. Valeu.
É vencer, né?
Tem que ganhar. Se a CBF der 3 pontos, tá tudo bem, tá tudo certo.
Valeu, Breno. Obrigado pela participação. Parabéns aí pelo título do mês do Cartola, do GE Fluminense. Vamos ver se você consegue ser o primeiro bicampeão.
Valeu, valeu. Vamos correr atrás de mais uma aparição aqui no podcast, mais um título. E é o que o Gabriel falou, cara. Quarta-feira é guerra, 3 pontos, vai dar tudo certo. 12 pontos nos próximos 15. É o chute, hein? Vai dar certo.
Olha aí. Eu tô torcendo para você ser o primeiro bicampeão, porque é justo, né? Para você poder participar aqui de um podcast pra gente falar de futebol, né?
Exatamente. Acho que o primeiro também que ninguém falou de futebol. A gente falou de...
A gente conseguiu enrolar bem que ontem, né? A gente tava pensando, pô, vamos gravar o podcast amanhã e tal. Vou falar o quê? Né? A gente, pelo menos, a gente conseguiu enrolar bem aqui, falar um pouquinho sobre a vida, sobre a chuva, sobre o clima. Deu certo. Mas não é o ideal, né? A gente queria estar falando aqui, mesmo que de uma derrota, mas de futebol, podendo analisar a participação do Fluminense. E você aí, que tem experiência de análise de desempenho, ia ajudar a gente ainda mais. Mas não deu certo, o Fluminense perdeu no polo aquático.
É isso aí, perdemos no Polo, mas quarta-feira vamos ganhar do Galo, vai dar certo.
É isso aí.
Valeu, valeu, pessoal, obrigadão pela oportunidade.
Valeu, obrigado a você. Então é isso, galera, a gente volta aqui na quinta-feira para falar dessa vez de futebol, Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentam na quarta, e na quinta-feira a gente estará aqui para analisar a partida e analisar os próximos desafios do Fluminense. Esse podcast tem a edição de Lucas Garbelotto, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.
O Austin pra bola. O Austin de pé direito.
Sabe de quem?
Do Fluminense!
Do Flusão. Do Tricolor das Laranjeiras.